começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, 11 de agosto, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz e do Jorge Vamburg, na mesa de áudio, Joca San, central técnica, Vinícius Sampaio, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esporte Otávio Preve de Magrão. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 21 Rio de Janeiro 99784-9503. Eu confirmo, 99784-9503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones 21-2117-6918, 2117-6918 ou 2117-6919. Vamos em frente.
Aí, olha aí, o timaço nacional.
É isso aí, o show de bola nacional. Vamos começar o programa No Mundo da Bola, falando de Libertadores da América. Depois dos jogos de ontem, os confrontos das quartas de final da competição já estão definidos. Vamos ver os jogos. É isso aí, quartas de final da Libertadores da América. Jorge Wilstermann da Bolívia pegando River Plate da Argentina. San Lorenzo da Argentina pegando Lanús também da Argentina. Portanto, esse é um chaveamento. Por aí apontará um campeão. Três argentinos, um boliviano. Do outro lado da chave, Barcelona de Guayaquil do Equador pegando Santos. Botafogo, o Fogão, pegando o Grêmio. Três brasileiros e um equatoriano. Será que teremos uma final? Brasil e Argentina? É, rapaziada. O clube que eu falei primeiro, o Jorge Wilstermann, San Lorenzo, Barcelona de Guayaquil e Botafogo jogam a primeira partida em casa. Tá legal agora, Joaquinha? Vamos trocar de microfone. Trocando de microfone, é isso aí agora. Ficou legal, Joca? Agora tá bonito. As partidas das quartas de final da Libertadores da América serão disputadas entre os dias 12 e 21 de setembro. Portanto, daqui a um mês teremos as quartas de final da Libertadores da América. E a gente quer que você participe do programa No Mundo da Bola, torcedor brasileiro. Acesse o nosso Facebook, o nosso Twitter ou o nosso WhatsApp e responda: qual o clube brasileiro que vai mais longe na Libertadores? Botafogo, Grêmio ou Santos? Mande sua mensagem para a gente e participe do programa. facebook.com/Rádio Nacional Rio, twitter@EBC Esporte. EBC Esporte e o WhatsApp 21 99784-9503. Vamos receber os nossos comentaristas para análise das nossas primeiras notícias aqui em No Mundo da Bola. Eu começo com ele, mais feliz do que pinto no lixo. Ele sabe o que diz. Boa tarde, Valdirzinho.
Boa tarde, Ricardo Moraes Mazella. Boa tarde, Jorge Vamburg. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. E aquele time que era, não era considerado favorito, que desde janeiro que eu ouço os grandes analistas, as pessoas que escrevem, aqueles que que comentam futebol, mas não saem dos estúdios, tanto de rádio como de TV. Não, porque o Botafogo não passa na pré-Libertadores. O Botafogo não... Tá desclassificado. O Botafogo vai enfrentar só campeão. Botafogo! Tem que respeitar a gloriosa camisa do Botafogo. Botafogo eliminou no pacote 4 campeões de Libertadores. Aí ontem eu ouvi os caras, não, porque o Nacional não perde 16 jogos. Levou um chocolate, deu pancada, chutou o balde, porque em 6 minutos o Botafogo matou o jogo. Ontem podia vir Barcelona, Manchester City, Manchester United, Bayern de Munique, que ninguém Real ganhava Madrid, do Botafogo ontem.
Fluminense.
Não, o Fluminense eu respeito. Então, esse time todo é Real Madrid, Barcelona, PSG, o PSA, qualquer tudo. Não ganhava do Botafogo ontem.
Isso é ótimo.
Não ganhava do Botafogo ontem. Ninguém ganhava do Botafogo ontem, com aquela vontade, com aquela determinação. E parabéns ao torcedor do Botafogo que lotou o estádio num horário complicado para chegar no estádio Nilton Santos. 7h15, o torcedor lotou o estádio e o Botafogo fez uma partida gloriosa. Agora é com o brasileiro, com o Grêmio. Mas eu acredito que o Botafogo, se mantiver essa pegada, ele pode até ser eliminado. O futebol tudo pode acontecer. O Grêmio, para mim, é o favorito. Mas para ganhar do Botafogo tem que suar um litrinho certo.
Perfeito, aí está portanto o Valdir Luiz, ele sabe o que diz no microfone esportivo do Brasil, a opinião é dele. Agora vamos a Brasília, a opinião equilibrada do Jorge Vamburg. Boa tarde, Vamburg.
Boa tarde, Mazella, muito boa tarde, Valdir Luiz, boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Deu esperado, né? O Botafogo era o favorito para essa partida, tinha ganho lá em Montevidéu. E fez um gol logo de início e o outro ainda no primeiro tempo, acabou com o jogo, porque a desvantagem do Nacional era muito grande. E aí bate o desespero, principalmente no segundo tempo, e o time acaba não arranjando nada. Então o Botafogo se portou muito bem defensivamente, né? Achou esses dois gols logo no início e soube defender a sua vantagem. Na verdade, a vaga foi ganha muito mais lá em Montevidéu, né? Quando o Botafogo venceu o primeiro jogo. Esses mata-matas têm essa característica. Muitas vezes, né, não se decide na segunda partida em casa. O resultado lá é que determina o comportamento dos times no segundo jogo. E o Botafogo ontem foi irrepreensível. E em relação aos outros jogos, depois nós falaremos também. Eu acho que não houve surpresas também, porque os times que foram eliminados, no caso, Palmeiras e o Atlético, estavam em desvantagem e é sempre difícil superar esses times sul-americanos que aprenderam a jogar a Libertadores tanto quanto os brasileiros.
Tá certo então, Vamburg, confirmando então, quartas de final, Libertadores da América, Jorge Wilstermann da Bolívia, River Plate Argentina, São Lourenço pegando Lanús, clássico argentino, Barcelona de Guayaquil do Equador, bem pegando Santos, e o clássico brasileiro, Botafogo e Grêmio, quartas de final da Libertadores, e as oitavas de final da Copa Sul-Americana também já estão definidas. Vamos conhecer os confrontos, Corinthians do Brasil pegando o Racing da Argentina, Libertad do Paraguai pegando Santa Fé da Colômbia, Atlético Tucumã da Argentina pegando Independiente também da Argentina, Nacional do Paraguai contra outro time argentino, o Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño do Paraguai pegando a equipe colombiana do Júnior Barranquilla, Sport Recife pegando a Ponte Preta num duelo brasileiro, Fluminense pegando a LDU, a malfadada LDU, Fluminense LDU de Quito, e outro jogo entre brasileiros, Chapecoense e Flamengo. O clube que eu falei primeiro, Corinthians, Libertad, Atlético Tucumã, Nacional, Cerro Porteño, Sport Recife, Fluminense, Chapecoense, fazendo a primeira partida em casa. As partidas das oitavas de final sul-americana serão disputadas entre os dias 22 de agosto e 21 de setembro. Portanto, a sul-americana começando primeiro as oitavas e daqui a um mês começando as quartas da Libertadores. 17 horas, 13 minutos. Boa tarde, Luiz Ferreira Cabeça.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Mazella, Valdir, Vamburg, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa, galera da Técnica Brasília, ouvinte ligadinho aqui no programa do Mundo da Bola. Tem um recado, Mazella. Vou começar pelo 21 99784-9503. O Watson de São Cristóvão, ele é torcedor do Flamengo, mas ele considera que o Botafogo do Valdir Luiz é o time que vai mais longe na Libertadores da América. Comecei pelo WhatsApp, vou para o facebook.com/Rádio Nacional Rio, porque tem uma coisa interessante, um ouvinte corroborando com o comentário que o Valdir fez aqui. Rogério Basílio, Luciano Barreto, Valdir Cle Aguiar, Luciano Dornelles. Eles não dizem de onde falam, mas todo mundo está confiando no Botafogo. O Botafogo está conquistando o Brasil. O Bruno Saldanha, que é ouvinte aqui do Rio de Janeiro, ele fala o seguinte: concordo plenamente com o que o Valdir falou e digo mais. O Botafogo, ele lutou contra uma Libertadores do Colo-Colo, 3 Libertadores do Olímpia, 2 Libertadores do Atlético Nacional, 4 Libertadores do Estudiantes de La Plata e 3 Libertadores do Nacional do Uruguai. Vai enfrentar um clube que tem mais 2, que é o Grêmio Porto Alegrense, nas quartas de final. Ou seja, o Botafogo é o exterminador de campeões da Libertadores.
Aí, Valdir, você ia falar sobre isso, mas você não tinha somado.
Eu não tinha somado. Tá vendo, Valdir? Foi na minha cabeça mais sem munição. Somatório. Obrigado ao ouvinte que nos escreveu, que está nos acompanhando.
13 Libertadores.
É porque acontece o seguinte, mas era
como 13 é o número da sorte pro Zagallo, que é Zagallo é Botafoguense.
Zagallo é Botafoguense. Ah, é,
e agora vão ser 15 somando com as do Grêmio.
É, o que que acontece, Mazela? O Botafogo passou 2 vezes para entrar na fase de grupo. Passou pelo Olímpia e passou pelo Colo-Colo. E todo mundo dizia que o Botafogo não passava. Quando veio a fase de grupo, todo mundo fala, ah, o Botafogo não passa. É Atlético Nacional, que é o atual campeão, e o Barcelona de Guayaquil. O Botafogo passou.
O Atlético Nacional ficou fora.
Aí veio essa fase agora. Não passa pelo Nacional, porque o Nacional não perde em casa 16 jogos. Tudo na vida é um dia tem fim.
É, um dia tem fim, inclusive a vida.
Claro, infelizmente, que a vida é tão boa. Mas o que acontece? O Botafogo está quebrando paradigmas. Porque esse time, não vou dizer que é um super time. Não é. O Botafogo teve times muito melhores que não ganhou. Eu próprio conversando com o Cuca no outro dia depois do jogo Botafogo e Palmeiras, ele falou: pô, que saudade que tinha em 2007, 2008. Se você analisar aquele time, era melhor do que esse. Mas não tinha pegada desse time. E uma coisa fundamental. Eu ontem estive no vestiário, depois do jogo, conversei com o pessoal, antes do jogo também. O Botafogo hoje tem uma coisa importante. Salário em dia, credibilidade da diretoria e os jogadores jogam pro treinador. Aí, amigo, é difícil. Não existe time imbatível.
Sim, mas vem de cara a derrota.
Vem de cara a derrota.
17-16, eu quero que você responda, Vamburg, para você, a pergunta formulada pelo nosso produtor Luiz Ferreira. Qual o clube brasileiro que vai mais longe? Para você, qual é a resposta?
Bem, é difícil você dar uma resposta objetiva, puro palpite, né? Intuição. Eu acho que o Grêmio é um time mais qualificado do que o Botafogo para chegar mais longe na Libertadores. Tem um time melhor do que o Botafogo e poderá chegar mais longe. O que não quer dizer que isso não vai acontecer realmente, claro, porque o Botafogo, com esse entusiasmo todo que o Botafogo tem tido nas partidas e carregado também com a sua torcida aí no Engenhão e tal, o Botafogo pode tirar forças de onde a gente não espera, como vem tirando até agora, e superar o Grêmio. Mas acho que agora, realmente, se o Botafogo vencer o Grêmio, ele poderá até chegar à final. O jogo-chave é esse contra o Grêmio, porque passando pelo Grêmio, eu acho que não tem aí adversário desses possíveis finalistas da América do Sul para superar o Botafogo, não. Então, considero o Grêmio melhor, mas se o Botafogo vencer esse duelo com o Grêmio, eu acho que ele chegará à final.
Conta pra gente, até o ouvinte falar concorda. É um achismo ou é uma análise do momento? Numa análise primária, assim, à primeira vista, o Grêmio é o favorito, que está melhor que o Botafogo e o próprio Santos no Campeonato Brasileiro. É isso, tem mais elenco, tem mais time agora. Se vai ganhar ou não, é outra história. O Valdir fez uma colocação perfeita aqui, porque o momento do Botafogo é muito bom. E o futebol permite que clubes que não sejam favoritos pensam.
Tem um detalhe muito importante, né, Mazela? E em cima de tudo que o Van Burg comentou, o futebol é momento. esse jogo da Libertadores só é pôr do dia 12, quer dizer, daqui um mês.
Exatamente.
O momento pode ser outro. Pra... Você vê, o Grêmio já perdeu o Espinosa, que era o cara que dava segurança pro Renato. Tá perdendo o Luan.
Eu pouco queria mais tarde falar sobre isso, porque o Renato era muito colado com ele e o Renato não veio a público falar nada.
Eu não sei o que aconteceu. Eu mandei uma mensagem pra ele, eu mandei uma mensagem pro Espinosa, ele não me respondeu, tá voltando pro Rio. Mas dizem até, eu não acredito que seja isso. Tô falando que informação que me chegou ontem. O Luiz me deu a informação. Depois eu falei com algumas pessoas, depois do jogo lá no estádio, que o Espinosa teria dado uma declaração que, não sei se soa mal. Isso não foi... Isso pode ter sido a gota d'água, mas não foi isso. Que o Espinosa teria dito que numa final entre Grêmio e Botafogo, ele estaria dividido, porque os dois maiores títulos da vida dele foram cada um no Grêmio e outro no Botafogo. E dizem que pode ter sido um dos motivos. Isso, para mim, na minha opinião, pelo que eu acompanho futebol há muitos anos, pode ter sido o estopim, mas não foi isso a causa.
Tá certo. Luiz Ferreira, mais informações, Luiz.
A Conmebol definiu, Mazela, as datas dos jogos das quartas de final da Libertadores da América. Jogos de ida, horário de Brasília. 13 de setembro, uma quarta-feira, 19h15, São Lourenço e Lanús. 21h45, Barcelona de Guayaquil enfrenta o Santos lá no Jorge Capel. 21h45, aqui no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo enfrentando o Grêmio. No dia seguinte, dia 14 de setembro, 21h45, o Jorge Wilstermann enfrenta o River Plate. Os jogos de volta estão marcados para os dias 20 e 21 de setembro. 20 de setembro, também uma quarta-feira, o Grêmio enfrenta o Botafogo, jogo de volta lá na Arena do Grêmio, 21h45. Mesmo horário, tem Santos e Barcelona de Guayaquil. No dia 21, 19h15, River Plate enfrenta o Jorge Wilstermann e 21h45, o Lanús enfrenta o São Lourenço.
Então, dia 13, confirmando para todo o Brasil, Botafogo fazendo a sua estreia nas quartas de final contra o Grêmio e o Santos estreando no mesmo dia, dia 13 de setembro, lá no Equador contra o Barcelona.
Uma pergunta que não quer calar. A poderosa teve que se render à Libertadores, que ela estava transmitindo a Sul-Americana, que é a Série B do continente, né?
Não fez
o Botafogo, não. Fizeram colocar quarta-feira o jogo do Flamengo. Botaram o Botafogo pra quinta. A poderosa apostou na Série B do continente, que é a Copa Sul-Americana. Mas agora teve que se render a força do Botafogo.
17h20, hora e vez do estádio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Definidos os confrontos das semifinais da Copa América de Basquete Feminino, Argentina e Porto Rico e Canadá e Brasil vão disputar uma vaga na final. A vaga brasileira na semifinal veio graças à vitória da Colômbia sobre a Venezuela. Em uma partida irreconhecível, a seleção feminina do Brasil foi derrotada pela Argentina por 68-49. O Brasil ficou atrás do placar o tempo todo e viu a Argentina abrir uma boa vantagem e manter para garantir o primeiro lugar do grupo. A Colômbia venceu a Venezuela com muita emoção. Um jogo foi 62-59, definido nos segundos finais da partida. Já no grupo B, o Canadá acabou com as chances do Paraguai fazer história e ir para uma inédita semifinal ao derrotá-la por 86-64. Nesta sexta-feira, teremos um descanso da competição. E amanhã são as semifinais. Canadá e Brasil às 18 horas. Argentina e Porto Rico às 20 horas. Aí teremos a definição de quem irá para a final da Copa América de Basquete Feminino.
Tá certo, então. Obrigado, Wagner. Já já voltamos com muito mais aqui na Rádio Nacional do Rio, Nacional de Brasília, Adolfo Solimões, Nacional da Amazônia e toda a rede nacional de rádio no programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. O samba pede passagem e a Rádio Nacional abre o espaço. Neste domingo, a partir de 11 da manhã, o programa Ponto do Samba está de volta. Atenção, sambistas! Se ligue no confete. Ponto do Samba, o programa de gente bamba. Agora, aos domingos pela manhã, às 11 horas. Apresentação, Rubem Confete. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Sempre com você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil, você participando do programa No Mundo da Bola pelo telefone 217-6918, 217-6919, 21 Rio de Janeiro, WhatsApp 997849503, 21 também, é só participar, é só chegar, é bacana, pelo facebook.com/Rádio Nacional Rio, twitter@EBC Esporte. É isso aí, participe com a gente, respondendo qual o clube brasileiro que vai mais longe na Libertadores, na sua opinião. Hora e vez do
Nacional Jornalismo.
Departamento de Jornalismo em ação. Ministro da Cultura anuncia pagamento de editais atrasados e avisa que ajuda financeira às escolas de sambas do Rio deverá vir de incentivos fiscais. Reportagem, Raquel Júnior.
Apesar do contingenciamento de 43% no orçamento do Ministério da Cultura neste ano, o ministro da Cultura, Sérgio Saleitão, disse que está usando uma lupa para buscar sobras de recursos e conseguir honrar o pagamento de editais. Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira, no Rio, ele anunciou que serão destinados 4 milhões para editais de 2016, que já estão com pagamento atrasado. Referentes aos prêmios da Funarte de composição clássica, de circulação de artes visuais, através de exposições e também da compra de equipamentos de iluminação cênica.
O que nós estamos fazendo lá no Ministério é um esforço interno de racionalização, estruturação do Ministério e de priorização. Estamos também fazendo um esforço de buscar recursos. Então, por exemplo, os recursos que estão sendo disponibilizados aqui para essas ações são recursos que nós, nesse esforço ali de olhar o orçamento com lupa, conseguimos encontrar.
Durante a coletiva, com a participação do presidente da Funarte, Stepan Ercecian, foram detalhadas também algumas mudanças nos editais de ocupação dos espaços da Funarte no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte e em Brasília. Por exemplo, a liberação da necessidade de pagamento de 10% das bilheterias dos espetáculos para a Funarte. O ministro respondeu perguntas sobre os recursos federais para o Carnaval Carioca. Segundo ele, o ministério está se empenhando em honrar o compromisso feito pelo presidente Michel Temer de destinar 13 milhões de reais para o Carnaval do Rio e que esses recursos não devem sair do orçamento do Ministério, mas sim do patrocínio de empresas públicas como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal e das leis de incentivos fiscais tanto do Estado do Rio quanto federal por meio da Lei Rouanet. Ele minimizou possíveis reações negativas a essas medidas diante da interpretação de que o Carnaval Carioca está tendo prioridade nos investimentos. Segundo ele, nas leis de incentivo fiscais, há sobras de recursos e as empresas públicas devem fazer esse investimento em forma de marketing, o que significa que não vai haver redução de incentivos para outros setores. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Raquel Júnior.
17 horas 28 minutos.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Não tem como agradar a todo mundo, principalmente se você é técnico da seleção brasileira de futebol. E Tite sabe que mesmo ele não vai conseguir tal feito. Por isso, Tite possui uma comissão técnica grande e que vem trabalhando bastante. Além do coordenador de seleções Edu Gaspar, o treinador conta com o auxiliar Kleber Xavier, o preparador físico Fábio Maceredijan e também com um velho conhecido do torcedor brasileiro, Taffarel. O tetracampeão em 1994 é muito mais do que um preparador de goleiros. Remanescente da época de Dunga, Taffarel é hoje um analista, o braço direito de Tite na escolha do camisa 1 da seleção. E coube a Taffarel e a Tite a missão de escolher os três convocados da posição mais discutida hoje na seleção brasileira, o goleiro. Se perguntar na rua para 10 pessoas quais devem ser os três goleiros da seleção, não vai ser nada difícil encontrarmos convocações populares completamente diferentes. Olha essa lista: Alisson, Ederson, Cássio, Diego Alves, Jefferson, Vanderlei, o Everton e Vitor são alguns que sempre vêm à cabeça do torcedor e também vão na cabeça de Tite. Os escolhidos para o gol nas duas próximas partidas das eliminatórias contra Equador e Colômbia foram Alisson, Ederson e Cássio. Então Tite responde: por que finalmente Cássio do Corinthians na seleção brasileira?
Vamos por partes. Teve uns seis, sete goleiros que a gente acompanhando em loco. Então poderia estar inserido nessa lista o Everton, poderia estar inserido o Vanderlei dos Santos, poderia estar inserido o Diego. Todos esses atletas a gente tem. O momento passado, como eu falei, a projeção futura ali credencia. O Cássio se credenciou essa situação de uma forma muito tranquila pelo desempenho que ele tem. Isso pegar a regularidade dos últimos, talvez, 4, 5 anos dele. Pega 2012 para cá, tu vê o nível. Um momento que foi comigo de não estar na equipe, de ser retirado da equipe. Porém, uma retomada e um redirecionamento e a sua convocação.
Cássio concorria diretamente a uma vaga com Everton do Atlético Paranaense, Diego Alves do Flamengo e principalmente Vanderlei do Santos, que faz um excelente campeonato brasileiro. Tite também falou sobre Ederson. Pouco conhecido do torcedor, ele tem 23 anos, jogou por muito tempo no Benfica e recentemente foi contratado pelo Manchester City. O técnico foi breve para falar sobre ele.
O Ederson, a grande campanha dele em Portugal, agora a transferência para o City, jogando, e aí um detalhe importante, todos esses atletas que são europeus, que vinham de uma pré-temporada, eles têm no mínimo 7 a 11 jogos jogados agora. Então, também essa reapresentação deles em alto nível e esse número de jogos significativo também para credenciar para essa convocação foram importantes.
Talvez o mais questionado do trio de goleiros seja Alisson, jogador que deixou o Internacional, passou a ser reserva do Roma da Itália, mas agora conseguiu ser titular. Ele não foi muito bem quando Dunga era o treinador da seleção, mas Tite só tem boas lembranças de Alisson.
O Alisson comigo, todos os jogos foram de grande importância. E eu não lembro de um lance, para falar especificamente, que ele tenha falhado. Aliás, lembro da bola do jogo contra a Argentina que ele pegou. Lembro contra o Equador, que nós estávamos vencendo 1-0, E um chute do jogador do Grêmio, o Bolanhos, e que ele faz uma grande defesa. Então, o credenciou.
Lembrando que Tite recentemente admitiu que Alisson está um passo à frente dos demais para ser titular da seleção brasileira. Agora resta saber como será o desempenho de cada um nos treinamentos para as partidas contra Equador e Colômbia e se Tite vai mantê-los nas próximas convocações.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Ricardo Mazella.
Estou na área, galera, com você aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. Vamos em frente, 17 horas 32 minutinhos. Hora e vez do
Campeonato Brasileiro Série A.
O Grêmio encara o Botafogo neste domingo no estádio Nilton Santos, com transmissão da Rádio Nacional para todo o Brasil. Repórter Juliano Justo traz as informações do tricolor gaúcho. Né, Rodrigo?
Juliano Justo.
Foram vários os assuntos que tomaram conta do noticiário tricolor nesses últimos dias. O principal é a possível saída do meio atacante Luan. O destino do jogador parece que vai ser mesmo a Rússia, já que o Spartak de Moscou ofereceu cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 73 milhões de reais pelo camisa 7. Desse valor, 14 milhões de euros, em torno aí de 51 milhões de reais, iriam para os cofres do Grêmio. Mas em entrevista coletiva lá em Porto Alegre, o craque, chamado pelo técnico Tite para os dois próximos jogos da seleção, seleção brasileira, preferiu desconversar.
Bom, eu não, por enquanto particularmente, para mim não chegou nada. O Grêmio não, nenhum me procurou para poder falar sobre isso, então na minha cabeça não tem nada, então estou totalmente focado aqui no Grêmio.
Outro tema que repercutiu no contexto tricolor foi a demissão do coordenador Valdir Espinosa, campeão da Libertadores e do Mundo em 1983. Renato Gaúcho, atual técnico e amigo de Espinosa, comentou o assunto.
Sem dúvida alguma, fiquei triste, né? Porque além de um grande profissional, o Espinosa, ele é meu amigo particular. Só que tem coisas no clube que não cabem ao Renato decidir. Eu decido as coisas no grupo, dentro do campo, e no clube tem a hierarquia. Tanto é que eu estava trabalhando ontem, fiquei sabendo após o treinamento do problema, que o Espinosa falou com vocês, depois da entrevista com vocês ele veio e conversou comigo. Então fica difícil até para a minha posição ficar falando muito, mas aquilo que eu falei para vocês, no clube existe uma hierarquia, eu sou empregado do clube, como ele também é, e não cabe a mim decidir certas coisas, cabe à diretoria e ao presidente, e cabe a mim ter que acatar algumas coisas que acontecem dentro do clube.
Dentro de campo, no CT Luiz Carvalho, os jogadores que participaram da vitória contra o Godoy Cruz não estiveram na atividade. Assim, o Grêmio irá para o jogo contra o Botafogo no próximo domingo com uma equipe completamente reserva. O tricolor ainda treina amanhã, pela manhã, no Rio Grande do Sul, antes de viajar ao Rio de Janeiro. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. 17h35, cravadinho. Valdir Luiz, fale para todo o Brasil. O que você achou da saída do seu amigo Espinosa, que é amigo também do Renato Gaúcho?
Olha, o que eu acho, isso é um achismo, não é uma opinião, porque eu não converso. E é uma opinião que é através de um achismo, não uma informação, porque eu não tenho essa informação. Quanto é que tem o Espinosa? Ele não me retornou ainda, deve estar tratando da mudança para o Rio. Mas eles são muito amigos. O Renato foi quem indicou o Espinosa para o Grêmio. O Renato foi contratado, indicou o Espinosa, até por gratidão, sempre trabalharam junto. Mas aquela história que eu soube ontem, não sei se é realidade, mas pode ter sido a gota d'água. Porque o problema já deve ter acontecido, alguns problemas, me permita a redundância, entre o Espinosa e a direção do clube. E essa entrevista dizendo que o coração estava dividido, isso é muito pouco para você mandar um profissional embora. Ainda mais um profissional que ganhou Libertadores, que ganhou o Mundial de Clubes.
Ex-jogador
do clube. Mas somente o título mais importante do Grêmio, o Espinosa é o treinador. Então, algo deve ter acontecido. Não estou aqui para dizer o que aconteceu, porque eu não tenho informação. Mas eu acho muito estranho, até pela vivência que nós temos. O Vambuco também tem uma longa vivência em setorista, de clube. Sabe que deve ter acontecido algo mais forte.
E aí, Vambuco, para você, o que você acha? Qual a postura do Renato? São muito amigos. O que você tem a dizer?
Bem, olha, não está claro para mim. Eu hoje, durante o dia, já vi matérias sobre esse assunto, vi a entrevista do Valdir Espinosa, inclusive chorando, né, porque ele foi pego de surpresa, e não ficou claro para mim o motivo dessa demissão. Comentaram, não foi o Valdir, ele mais ou menos falou no assunto que teria se demitido porque queriam que ele observasse novos jogadores e tal, observasse a base, e ele não concordou, achou que isso não era o papel dele. Eu não acho que isso teria sido motivo para a demissão. Será que o presidente do clube teria concordado com uma demissão por esse motivo? Acho estranho. Eu acho que ele tinha um papel nessa estrutura atual do Grêmio, um papel importante com a sua experiência e principalmente pela ligação que ele tem com o Renato Gaúcho. Agora, eu entendo que o Renato também não pode interferir na situação. Entendo que ele não pôde interferir na situação, foi algo que veio de cima, e na função dele de treinador, ele não pode interferir numa decisão que envolve outro profissional. É isso, o futebol é isso, né? Então,
é verdade.
Vamos aguardar melhores esclarecimentos.
Vamos aguardar.
Só que o futebol, nem sempre o resultado de campo faz com que a pessoa permaneça no cargo. Olha o caso do Spinoza agora, que ele era o coordenador técnico, e o caso do próprio Wagner Mancini, que depois da diretoria da Chapecoense veio alardear que mandou embora, e o time estava bem com ele, com esse Vinícius Eutrópio, caiu totalmente de produção, e alegou que mandou embora porque tinha problemas de ordem interna. Então mesmo, deve ser a alegação da direção do Grêmio.
Problemas de ordem interna, o que seria isso? Você sabe, senhor Roberto? Sabe, senhor Rodrigo? Não, é difícil, né?
Ordem interna,
qualquer coisa pode ser, né?
É muito o futebol, quem trabalhou no futebol, quem foi setorista, como eu fui, o Vamburg, foi.
Mas você tem uma outra situação, você foi supervisor também.
Foi.
O que seria isso? Problema interno, de ordem interna.
É desentendimentos, que ninguém quer ver a público, de repente o Espinosa vetou alguma contratação, ou indicou alguma contratação. Tem uma situação aí, que eu sou amigo do Espinosa, mas a gente não pode brigar nunca com a notícia. O filho do Espinosa, o Alan, o mais novo, ele é empresário do Léo Moura. E, de repente, essa contratação do Léo Moura pode, na época, não ter soado bem.
Mas o Léo Moura estava bem, por não ter...
Sim, eu estou falando... As pessoas guardam. As pessoas guardam e cobram na frente. Às vezes tem um desentendimento. Não vou falar que seja isso. Estou falando que pode... Às vezes as coisas vão... O futebol é muito intenso. Olha, eu trabalhei dentro do futebol. Futebol, a verdade de hoje é mentira de amanhã.
Perfeito, 17h39, falando em Botafogo, falando em Grêmio, hora e vez do Botafogo, que está com os treinamentos em dia, quarta de final, Libertadores da América, mais informações do glorioso você, Luiz Cabeça Ferreira.
Festa no Botafogo, um clima sensacional lá no estádio Nilton Santos, onde o time se prepara para a partida contra o Grêmio. Calma, torcedor brasileiro, não são as quartas de final da Libertadores ainda, abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Mas o assunto Libertadores não ficou fora da pauta na entrevista coletiva do volante Bruno Silva, hoje à tarde, no Nilton Santos. Ele fala justamente sobre esse duelo contra o Tricolor Gaúcho.
Olha, não incomoda isso, como eu já falei outras vezes, acho que desde quando começou a Libertadores, desde quando começou o Brasileiro lá no passado, a gente nunca foi favorito. A gente não era favorito a estar na vaga na Libertadores, a gente ia ficar pelo Colo-Colo, pelo Olímpia, a gente não ia passar, não classificar no grupo. Então, acho que isso aí, não é que a gente acostumou, já é uma coisa que para a gente é normal. E é até bom, né, que acha que o Botafogo não é favorito. Como o Jair falou, eu concordo, o Grêmio está num momento melhor do que o nosso. Então, acho que tem que respeitar o momento do Grêmio, mas... na Libertadores eu vejo 50% para cada um, acho que não o Grêmio favorito nem nós, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado de duas equipes taticamente que sabem o que quer dentro do jogo.
Tá aí o Bruno Silva falando sobre esse jogo decisivo contra o Grêmio, a tendência é que o técnico Jair Ventura escalhe um time alternativo para essa partida de domingo, Mazzella.
Se fosse ele, botava um time reserva, meu, nem alternativo,
pode
reserva.
Pode falar o time que vai jogar?
Pode, claro.
Olha, a tendência é Jefferson no gol. Na lateral direita, o Arnaldo, vai dependendo da avaliação do Arnaldo amanhã. O Emerson Santos e com o Marcelo na dupla de zaga. Ou o Emerson de lateral direito, o Marcelo, o Emerson Silva e o Gilson. Meio campo, ele deve colocar o Dudu Cearense, o menino o Leandro, e deve jogar com três atacantes. E o Valência. Na frente, deve começar com o Guilherme, com o Brenner, e aí ele fica com uma dúvida... Como é que você vai colocar mais um atacante ou você vai colocar mais um homem de meio campo?
O Valência, o Brenner, para pegar ritmo de jogo é ótimo.
É ótimo, a tendência é essa. E hoje a movimentação de público é muito fraca. Eu tive hoje em Severiano, muita gente comprando camisa e visitando o salão de memória, mas a venda de ingresso está muito fraca. O torcedor está focado na Libertadores.
É verdade. E esse negócio de Libertadores, rapidinho antes do break, eu me lembro de um amigo meu, torcedor do Botafogo, Conselheiro Machado. É um desesperado pelo Botafogo. É um cara assim que vive intensamente o Botafogo. Ele tinha oportunidade de morar na Alemanha. Sabe o que ele falou? Na Alemanha não tem Botafogo, por isso que eu não vou.
Deu uma de Ari Barroso, né?
É mais ou menos isso. É um cara translocado, transviado, transcompletamente. É um negócio impressionante. É um negócio incrível. Ele se desvia. E ele vamos ao break.
Ele é amigo sobre o quê?
Ricardo Mazzella.
No Mundo da Bola.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Olá, aqui quem fala é a Pauline Gualberto Torti. No Marca Página, desse sábado, eu converso com o professor da Universidade da Sorbonne, Leonardo Tonos. Ele fala sobre as mudanças da última edição da FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, e sobre literatura brasileira contemporânea. Meu outro convidado é o escritor Rafael Rocha.
Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude.
Sabe qual é a melhor programação infantil da televisão? É a TV Brasil Animada, da TV Brasil.
Pode deixar as crianças assistindo TV à vontade.
TV Brasil Animada!
Na TV Brasil Animada, a programação é selecionada e o melhor, não tem comerciais que estimulam a violência, a intolerância e o consumismo. Deixe suas crianças com a nova temporada de Meu Amigãozão, Sésamo, Tromba Trem e muito mais. São mais de 7 horas de programação. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. E sábado, a partir das 8h30. TV Brasil, Canal 2, Sky 23 e NET 18.
É pra adulto nenhum botar defeito. Você não vai perder essa, vai?
No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol, só completando o conselheiro Machado então, ele dizia o seguinte: a Libertadores não vale nada, a Libertadores é horrível, a Libertadores é ninguém interessa. Aí o time dele, do conselheiro Machado, vai pra Libertadores, é o maior torneio do mundo, quer dizer. E quando eu falei transviado, porque ele tinha uma motocicleta baseada em James Dean, naquele filme Juventude Transviada. Exatamente isso. Ele pegava a moto dele e andava lá do Meier até Copacabana. É um sucesso absurdo. Agora, Libertadores, hein, Gordinho de Niterói? É a principal torneio do mundo.
Ele é amigo, muito amigo do Corcundia do Recreio, né? Que tá traumatizado com a LDU.
É verdade.
Juntos ao jogo.
É verdade.
O Corcundia vai torcer pelo Botafogo, ele vai torcer a favor do Corcundia contra o Fluminense. E aliás,
contra ou a favor?
A favor.
Você falou
a favor,
contra
a favor do Fluminense.
Tá vendo
que e o Corcundia já disse que vai com ele para os dois jogos da Copa do Brasil.
Tá certo, então. Jornalismo em ação.
Nacional Jornalismo.
É verdade, o presidente da Câmara, o amigo do Valdir, Rodrigo Maia, defende reforma da Previdência e manifesta desconforto com o aumento da meta fiscal. Reportagem Lígia Souto.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a defender nesta sexta-feira a reforma da Previdência para garantir o equilíbrio fiscal e a solvência do Estado brasileiro. Em evento na Fundação Getúlio Vargas, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, o parlamentar disse também que não se sente confortável com o aumento da meta fiscal e salientou que essa possibilidade, sem a aprovação da reforma da Previdência, seria uma péssima sinalização para os investidores no Brasil.
Eu fico desconfortável com o aumento da meta, porque o aumento da meta não é justo com a sociedade brasileira. O governo brasileiro já tem um déficit muito grande para não gerar as condições para cumprir essa meta. Quando você não cumpre a meta, você está sinalizando que o endividamento pode crescer, que isso pode gerar dificuldade. Então, eu acho que o bom é a gente cumprir a meta. Infelizmente, nós temos, do orçamento da União, tem 1 trilhão de gasto obrigatório. O mais visível que gera aumento permanente de gasto público é a Previdência. Esse é o número 1.
Rodrigo Maia afirmou que pretende retornar em breve à discussão da reforma da Previdência, justificando que sem ela, o Brasil pode viver uma crise semelhante à do Rio em dívida com servidores e aposentados.
Sem a reforma da Previdência, a gente não vai se enganar. Vai acontecer na União o que aconteceu no Rio e o que aconteceu em Portugal. O Rio, né, sem cortar efetivamente salários, mas de alguma forma aumentou a alíquota da Previdência, então de alguma forma cortou salário, mas Portugal cortou 30% das aposentadorias. E nós não precisamos chegar nesse ponto. Agora, para que a gente não chegue nesse ponto, a gente precisa fazer a reforma.
O deputado disse ainda que as condições atuais da Previdência no Brasil são distorcidas se comparadas com qualquer outro país do mundo e reforçou que a intenção não é a retirada de direitos adquiridos, mas sim o corte de privilégios. Durante o encontro, Maia falou ainda sobre a questão da segurança, ressaltando que o Congresso precisa reconstruir a legislação de segurança pública para o enfrentamento do crime organizado. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
17 horas 48 minutos.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
A primeira Copa do Mundo disputada no Uruguai em 1930 tem algumas curiosidades. Por exemplo, o atacante uruguaio Castro não tinha a mão direita. Por isso recebeu o apelido de El Manco Castro. Ele marcou contra o Peru o primeiro gol do Estádio Centenário, que foi construído para aquela Copa do Mundo. E ainda fez o quarto e último gol do Uruguai na decisão contra a Argentina. Com o Uruguai sagrou-se campeão e venceu por 4-2. O grande cantor de tango, o maior ídolo da Argentina, Carlos Gardel, visitou a concentração da Argentina na véspera do jogo final contra o Uruguai. Mas fez também questão de cumprimentar os jogadores uruguaios, que irritou bastante aos argentinos, que consideravam o cantor patrimônio nacional. Antes do início da final, ocorreu uma discordância entre os dois países para saber qual a bola seria usada na final. A FIFA decidiu então que em cada tempo seria jogado com a bola de um país. Os argentinos venceram o primeiro tempo com a bola argentina e os uruguaios viraram o jogo e venceram por 4-2 com a bola uruguaia. Será que isso funcionou? Ao que parece, sim. Até o próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
É isso aí, Copa do Mundo chegando. Rússia, vai ser legal. 17h50.
Momento Estádio.
A seleção masculina de vôlei do Brasil demorou a engrenar na partida contra o Chile. Isso só aconteceu depois de uma grande bronca do técnico Renan Dalzotto. Os chilenos venciam por 15 a 14 e os brasileiros atuavam de forma até displicente. Depois da bronca, os atuais campeões olímpicos cresceram e derrotaram os chilenos por 3 a 0, 25-20, 25-12 e 25-14. Passando para a final do torneio. A torcida até tentou levar o time chileno para uma improvável vitória, mas o Brasil, mesmo com algumas baixas, tinha uma equipe muito superior. Um mês depois de ficar com o vice-campeonato na Liga Mundial, a seleção de Renan está a uma vitória da vaga para o Campeonato Mundial. O torneio disputado de 4 em 4 anos será ano que vem na Itália e Bulgária. E é o mais importante da modalidade depois dos Jogos Olímpicos. A final do Sul-Americano será hoje às 21 horas e 30 minutos. Brasil contra Venezuela. A Venezuela venceu a Argentina por 3 a 2. O Brasil já conquistou o Campeonato Sul-Americano 30 vezes das 31 competições. Então o Brasil aí é franco favorito, mas tem que jogar sério.
É isso aí, 17h51, recebendo aqui nos estúdios, anuncia a presença do Rodrigo aqui, Valdir.
Nosso querido Rodrigo, editor-chefe do estádio.
Que vai ao ar pela
altamente
TV
altamente gabaritado.
Torcedor.
Do Vasco da Gama, ao lado Rodrigo, de Roberto Brandão.
Por que o Brandão produz?
No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Exatamente, no Mundo da Bola.
Na TV.
Com aquelas cadeiras bonitas, não falta cadeira.
Não falta cadeira.
Não falta cadeira, isso é muito importante. Nosso Roberto Brandão, o rei de São Gonçalo. E o Rodrigão Carvalho, é isso aí.
Vai votar, inclusive, na eleição do Vasco em novembro.
Quem? O Rodrigo, o Brandão vota no Eurico. O Brandão vota no Eurico.
Tá fazendo campo.
E o Rodrigo vota em quem?
Vota no Otto Carvalho.
Otto Carvalho vai ser. Então tá certo, então. É divisão de programa e de voto.
E de voto.
Tá certo, então. 17h52. Série A chegando.
Campeonato Brasileiro Série A.
É o Parmeira, como diria em São Paulo, lá no Brás. O Palmeiras chegando. Quem traz as informações, meu amigo Luiz Ferreira?
Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
Boa tarde, Mazella. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Nacional. A hora do noticiário do Palmeiras. Fora da Copa do Brasil e agora também da Libertadores, o Verdão volta todas as forças para a sequência do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia no segundo turno da competição neste domingo, às 4 da tarde, contra o Vasco da Gama em Volta Redonda. O time paulista está em quarto lugar com 32 pontos e se o Brasileirão terminasse hoje, estaria classificado para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Após a eliminação para o Barcelona de Guayaquil do Equador na quarta-feira, o meia Moisés não descartou o Verdão da briga pelo título, dizendo que ninguém tem a garantia de que o líder Corinthians vai repetir a campanha que fez no primeiro turno, com um aproveitamento superior a 82%. E para esse jogo contra o Vasco, o Palmeiras tem alguns desfalques certos, como o zagueiro colombiano Mina e o atacante Dudu, que deixaram o jogo de quarta contundidos. O lateral direito Mike, o zagueiro Juninho e o atacante William, também machucados, seguem fora do time. Além disso, o goleiro Jailson sentiu um desconforto na virilha durante a disputa por pênaltis na quarta e é dúvida, assim como o Moisés, que sofreu uma pancada no jogo contra o Barcelona e chegou a cobrar um dos pênaltis mancando. O provável Verdão para domingo, em meio a todos esses problemas, terá Jailson ou Fernando Praz no gol, Tchê, Edu Dracena, Luan e Egídio ou Michel Bastos na defesa, Thiago Santos, Bruno Henrique, Guerra ou Moisés no meio campo e na frente, Roger Guedes, Keno e Daverson. Lincoln Chaves, de São Paulo.
Valeu, Lincoln. Forte abraço, amigo. Vasco da Gama, Luiz Ferreira.
E o que todo torcedor do Vasco quer saber, o Nenê fez as pazes, foi reintegrado ao elenco, mas o Nenê vai estar relacionado para a partida contra o Vasco? Quem responde é o Milton Mendes.
O Nenê perdeu espaço. O espaço que ele tinha, de imediato, ele perdeu. Ele vai ter que reconquistar seu espaço. Nós temos outros jogadores da posição que estão bem, o Matheus, o próprio Wagner, e ele vai ter que conquistar seu espaço. O Escudeiro é um jogador que ele joga de meia como um externo também, mas são jogadores que nesse momento estão na frente do Nenê. Então, ele vai ter que buscar seu espaço, ele já sabe disso, eu conversei com ele, e ele tá bem consciente que perdeu algum tempo, perdeu o momento, então agora é ele pedalar e conquistar a confiança de nós todos novamente para poder entrar em campo, porque as qualidades técnicas todos nós conhecemos. Agora ele tem que se enquadrar no que é necessário para estar dentro de um grupo onde todos pensamos no coletivo.
Tá certo, então. 17h55, é uma boa a reintegração do Nenê ao Vasco da Gama, em Hamburgo?
Eu acho que sim, eu acho que a volta dele é importante para recuperar o time do Vasco, Mazello.
Tá certo, então, para você, Valdir.
Eu acho importante, você rejuvenesce o time, como o Vasco rejuvenesceu, mas você tem que ter um toque de experiência no meio campo e um toque de qualidade. E eu acho que a volta do Nenê é muito importante para o time do Vasco.
Vasco da Gama e Palmeiras, pela Nacional, diretamente de Volta Redonda. Nós estaremos juntos para Vasco da Gama e Palmeiras. Eu estarei na Cidade do Aço, ao lado do Jorge Ramos, do Maurício Costa e do Bruno Mendes. Depois do jogo do Vasco com Palmeiras, teremos o Grêmio com o Botafogo, com a narração do Carlos Bons, comentários do Valdir Luiz e as reportagens do Rodrigo Ricardo. Portanto, é a programação esportiva da Rádio Nacional neste final de semana. 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira, daqui a pouquinho. Brasil de Pelotas e Guarani, Vila Nova, Boa Esporte, América Mineiro e Náutico. Amanhã, Ceará e CRB, Paraná Clube ABC, Internacional contra Londrina, Figueirense e Goiás, Oeste e Paysandu. Meu amigo Vamburgo, um forte abraço, um ótimo final de semana, hein, amigo?
Para você também e para todos da equipe, um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira.
Rapidinho, Vamburgo, para a gente não perder o hábito, Botafogo e Grêmio, quem ganha?
Eu, em consideração ao meu amigo Valdir Luiz, eu direi que o Botafogo ganha.
Tá certo, Vasco da Gama e Palmeiras, Valdir.
Consideração, meu amigo Vamburgo, vai ganhar o Vasco, tô dizendo pro Vasco. O Palmeiras tá meio abalado emocionalmente.
Então, pro Vamburgo da Botafogo e pro Valdir da Vasco. Ficou tudo em casa, hein, Vamburgo?
Que bom, hein?
E eu vou sendo contra. Vai.
E o Fluminense? Quem ganha o jogo do Fluminense?
O Santos! Ih, rapaz.
O jogo é lá, o jogo é lá.
O Corcundinha vai ficar irritado comigo, mas acho que vai dar Santos, hein?
Pra você, Vamburger.
Eu, olha, não posso deixar de prestigiar meu amigo Ricardo Mazzella, da Fluminense.
Eu acho que
eu vou mudar meu voto.
Eu vou prestigiar a você, então vai dar Vasco da Gama. E como o conselheiro Machado falou que vai dar Santos, vai dar Grêmio. Pronto, fica tudo em casa. Você, Brandão, Vasco e Palmeiras. Vasco, Botafogo e Grêmio, Brandão. Grêmio e Fluminense e Santos. Fluminense, fala você.
E Flamengo Atlético.
Flamengo Atlético, esse é Flamengo Atlético. Fala, Valdir.
Galo forte e vingador.
Pra você, Vamburger. Flamengo Atlético.
Atlético.
Atlético, pra você, Brandão. Cabecinha, não falei de você. Flamengo Atlético.
Eu acho da Atlético.
Botafogo e Grêmio.
Empate.
Fluminense e Santos.
Empate.
E o jogo do Vasco Palmeiras?
Palmeiras.
Mandar um abraço pro ouvinte, o Bandeira Júnior, tá sempre ligado aqui.
Nossa, Bandeira Júnior, tá legal. 17h58, obrigado pelo carinho, valeu pela atenção. Final de semana esportivo aqui sempre na Rede Nacional de Rádio. Uma ótima sexta-feira, um grande abraço e até logo mais. Tchau, Brasil.
Olha aí, o timaço nacional. Ricardo Mazzella.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.